quero, em primeiro lugar, agradecer por esse imenso privilégio. É privilégio duplo, né? Primeiro privilégio de poder estar diante de Deus, um homem pecador que sou, compartilhando uma palavra divina, sagrada, inspirada e verdadeira, que é a palavra de Deus. E isso daqui não tem valor que se pague. E o outro privilégio é poder estar com os meus irmãos em Cristo, na igreja, na comunhão da igreja. Isso daqui é muito importante, tem muito valor para a minha vida, e acredito que também tem um valor na sua vida, porque isso também é projeto de Deus. Desde quando Deus instituiu a adoração, Ele nunca fez isso, Ele não foi exclusividade somente de uma pessoa fazer isso, mas é uma exclusividade de muitos, uma oportunidade de um grupo de pessoas que chegam aqui, reconhecem a sua miséria, mas diante de tudo isso, declaram que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Então, nesse clima, eu queria convidar você a mais uma oração e pedir para que Deus Ele fale ao seu coração por meio dessa palavra que a gente vai compartilhar hoje. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa manhã, por cada vida, Deus, que está aqui, Deus, e que se está aqui foi porque considerou, Deus, que isso daqui é um momento importante. Saíram das suas casas, uns mais longe, outros mais perto, acordaram cedo, passaram por barreiras, Deus, muitos aqui estão cansados, Deus, por causa dessa semana, mas nada pode parar o coração de um adorador, Deus. Porque a gente olha para trás nas Escrituras e vemos o tamanho do esforço, Deus, que homens e mulheres fizeram para que essa palavra pudesse estar aqui hoje em nossas mãos. E exemplos, Deus, de que fizeram o que fosse possível, Deus, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, Deus. Então, nos ajuda a enxergar esse momento, Pai, como um baita privilégio, Deus, que o Senhor tem dado para a igreja nessa geração, Deus. E nós agradecemos de fato isso. E em nome do Senhor Jesus que oro e agradeço. Amém. Na contrapartida dessa oração, eu trouxe um tema, talvez aqui, que eu compartilhei no grupo do WhatsApp, um pouco provocativo, né? Então, se você olha esse negócio, né, de Deus na prateleira, você vai falar, meu, que negócio é esse de Deus na prateleira? E quando eu estava pensando sobre isso, isso daqui é fruto de uma reflexão que eu tive muito forte essa semana, de qual é a importância de Deus na minha própria vida. Olha só, um pastor fazendo uma reflexão sobre isso. E aí, gente, a ideia do Deus na prateleira é que muitas vezes Deus, que precisa ter uma prioridade na nossa vida, Ele acaba tendo um posto secundário na nossa caminhada. Ele, de fato, muitas vezes é colocado por mim e por você na prateleira. Sabe, do tipo assim? Hoje eu estou precisando. Então, se hoje eu estou precisando... É como se eu estivesse pegando um item e colocando ele agora a meu serviço. E Deus, aqui meu áudio voltou agora, Deus, Ele é um Deus integral da nossa vida. Ele é um Deus do cotidiano, porque às vezes a gente acha, nossa, será que Deus está comigo? E a gente quer enxergar Deus só nas grandes obras, né? Do tipo, o mar se abriu, o sol parou, olha, tem Deus, é claro que tem Deus. Gente, Deus... é um Deus do cotidiano. Deus é um Deus do dia a dia. A Bíblia nos fala que em momentos... Deus, Ele zela pelo sono do justo. Isso é o quê? Coisas do cotidiano. Deus, a misericórdia dEle se renova toda manhã. Isso são o quê? Coisas do cotidiano. Deus é extraordinário até quando Ele não é extraordinário. Só que nós temos o nosso coração, ele é tão... duro muitas vezes, que nós usamos Deus como se Ele fosse um objeto da prateleira. E ali o subtítulo é: quando o eterno não passa de um objeto de consumo. Ou seja, é aquela fé que os teólogos usam em algumas abordagens como a fé temporal. Já viu falar de fé temporal? Então é como se Deus estivesse numa cadeira aqui e agora eu perdi meu emprego. E eu perdi meu emprego e agora eu confio toda a minha esperança em Deus. Deus, olha, quando eu preciso de ti. Aí você arruma um baita do emprego. Aí sabe o que acontece depois que você arruma um baita do emprego? Bota Deus agora na prateleira, porque agora está tudo certo. Um ente querido está passando por uma enfermidade. E agora eu com filha, com tudo isso, né? O que acontece? Deus, tenha misericórdia da minha filha, do meu parente, do meu marido, da minha mulher. E ali você deposita toda a sua confiança em Deus. Melhorou, o que acontece? Deus na prateleira. Gente, eu faço essa reflexão aqui, porque essa reflexão aqui é minha. Eu estou pensando sobre isso durante a semana e observando que talvez na minha vida Deus ele não está muitas vezes em primeiro lugar. Quando apareceu o slide aqui, e eu vou passar o próximo slide lá com o Gabriel, quero mostrar algumas imagens, como por exemplo, vamos ver se o Gabriel consegue colocar agora na tela para mim, lá, logo o primeiro slide, Gabriel. Ou então você solta aí, ó, e volta com o negócio aí, ou acabou a bateria? O que aconteceu? Acabou a bateria, Flavinha? O primeiro slide que eu queria mostrar para vocês é acerca de... O pastor também assiste filme, né? O pastor também assiste, fica antenado, né? Para ter ideia, para falar para o jovem lá no acampamento MAB. E aí eu estava assistindo um filme que chama... Em inglês é polido aqui, hein? Eu ia até falar, mas eu acho que eu não vou falar, não. Eu vou falar, vou arriscar. Countdown Death. Countdown Death. Alguém sabe a tradução disso? É alguma coisa de contando, né? Countdown, né? Contando a hora da morte. Olha só o tipo de filme que o pastor está assistindo. E o filme, basicamente, contava a história de uma mulher e um grupo de jovens que se deparava com um aplicativo. E esse aplicativo ele era meio sinistro aí. E ele, quando você baixava esse aplicativo, ele, na hora, ele dava os dias, os anos, os meses, os dias e a hora da sua morte. E aí o filme, ele vai desenrolando ali em cima dessa temática. A galera curiosa que é, né? Começa a baixar o tal do aplicativo e começa a descobrir o ano, o dia, a hora e os segundos da sua morte. E aí, meu amigo, quando os caras baixam o aplicativo, tem neguinho que tem 2 dias, assim, ó. É tipo, muito rápido, literal. E aí o cara sofre um acidente, assim, ele não morre no acidente porque o countdown já disse que ele vai morrer 2 dias depois. E aí você fica naquela dúvida, será que isso... eles ficavam na dúvida, né? Será que é verdade? E aí, quando chegava no dia mesmo, acontecia a morte da pessoa. Resultado disso, gente, pastor, como é um ser humano curioso, fez a mesma coisa que a Mariana e a Marcela estão pensando em fazer hoje. Quer chegar em casa hoje, e se ela não estiver baixando aí, ó, e baixar o Countdown Death. E sabe o que aconteceu? Eu estou lá no banheiro, lá, né? Eu falei, nossa, mano, será que existe um aplicativo desse mesmo, mano? Aí eu fui lá e coloquei Countdown, na hora que eu coloco Countdown, já logo aparece. Aí eu fiquei naquela, já estava impactado pelo filme, meio cabreiro. Eu falei, mano, será que eu baixo esse negócio ou não baixo? E fiquei com medo, né, mano? Será que... Aí fiquei assim, ó, coração batendo, pá. Eu falei, mano, vou baixar. Pau! Na hora que eu baixei, o negócio deu lá, apontou os meus dias. Adivinha quanto tempo, Divani? Countdown Death. Se a Flavinha conseguisse abrir ali o negócio ali, eu ia mostrar os dias, as horas, os segundos. Dá um jeito aí, Flavinha, que o meu slide tá tudo aí. Os dias, as horas, os segundos da minha morte. E o meu, sabe quantos anos deu, gente? 18 anos. Ó, né? Tem uma caminhadinha aí, hein? Não dá pra ver a Lili crescer, se formar, começar a formação. 18 anos. Mas, gente, ó, isso daí, ó, é balela, é uma besteirada que eu estou contando aqui, de curiosidade. Não vai você baixar e ficar preocupado se der alguns dias aí. Pastor, misericórdia, faz a extrema-unção aqui, porque o meu deu um dia só aqui do meu countdown. Não vai me procurar por causa dessa besteira não, gente. Sabe por quê? Nós confiamos num Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós não temos poder de acrescentar nem um côvado, nem uma hora a mais, nem um metro a mais, nem um ano a mais da nossa existência aqui nessa terra, se não for por autoridade e poder do nosso Deus. Então, meu amigo, não adianta você ficar animado ou triste de baixar esse aplicativo, porque isso daí é uma besteirada que colocaram aí para chamar a atenção aí de todo mundo. Dito isso, o que esse aplicativo ele pode me mostrar, ou um ensino, se algum ensino tem nisso, é de que a vida ela é curta. Certo? A vida, ela é temporal. E a vida, ela é dinâmica, ela acontece. E ela passa rápido, para mim ou para você. Certo? Semana passada, eu compartilhei uma imagem aqui, uma imagem que conta que era um coração, né, uma ampulheta nas costas da criança e uma ampulheta nas costas de um adulto, que eles estavam meio que caminhando juntos, né? E a ampulheta do adulto tinha bem pouquinho tempo e a ampulheta da criança um monte de tempo. E a pergunta é: onde você está investindo o tempo? Invista tempo com as pessoas que você ama. E às vezes, gente, a gente perde essa dinâmica de tempo e esquece que a nossa vida tem prioridades. E é sobre prioridade, gente, que eu quero conversar com você essa manhã. Essa brincadeira do aplicativo nos mostra que nós temos um tempo limitado, de fato. Olha lá, ó, bota lá para o próximo slide, Gabriel. Pode já encher toda a tela aí. E olha lá o filme Countdown. Olha lá a minha cara de assustado lá quando eu vi lá os meus 18 anos ali que eu tenho para frente. E mais do que isso, do que esse aplicativo, eu lembrei de um filme. Daquele filme Antes de Partir, do Morgan Freeman, com um outro famosão ali, que eu não consigo ler o nome dali, ó, deixa eu ver. Morgan Freeman e Jack Nicholson. Oh, quem? Jack Nicholson é famosão. Esses caras também têm uma parada dessa. São dois homens que estão em estado terminal de câncer. E aí um é mais pobre, né? O outro é o dono do hospital. E eles caem junto no mesmo quarto. E eles começam a escrever uma lista de desejos a se fazer na vida. E aí o filme conta a trajetória deles de uma forma bem humorada, trazendo esperança para pessoas que estão em estado terminal. E eles ali cumprem uma lista ali de 12 coisas que eles precisavam fazer antes de morrer. E é interessante que toda aquela lista ali é prioridades que nós temos a respeito das coisas nessa terra. Agora, eu quero falar de prioridades eternas. Quais são as suas prioridades quando a gente fala sobre a eternidade? Quando a gente fala sobre Deus? Será que existe uma prioridade? Eu preciso dar uma prioridade para algo? Passa para o próximo slide, Gabriel. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Quando fala em prioridade, a gente tem um texto clássico e muito famoso do capítulo 6 de Mateus. E o primeiro momento desse texto, eu queria tratar do versículo 19 ao versículo 21 do capítulo 6, que ele fala sobre tesouro, sobre o tesouro que a gente muitas vezes ajunta nessa terra e um tesouro que a gente guarda no céu. Esse texto, ele antecede todo um outro trecho que Jesus vai falar sobre ansiedade, sobre aquele desejo que descontrolado de nós muitas vezes prevermos o futuro, de sabermos aquilo que vai acontecer antes. E isso, então, nos deixa, então, com ansiedade, não é isso? E aí esse texto, ele diz assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros na terra. E ele diz: onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. É interessante que essa ideia de tesouro, Jesus, ele fala, ele traz à luz para as pessoas da época, porque as pessoas daquela época já tinham a ideia de riquezas, né, essa ideia de acumular muito forte, assim como também nós temos hoje. E aí o reverendo Hernandias Lopes, ele vai trazer alguma coisa sobre um significado do que não é acumular tesouros no céu. E ele diz: não é tesouro no céu o fruto das suas obras aqui. Porque às vezes a gente acha que estamos fazendo, e isso vai garantir para nós um tesouro no céu. E ele continua: mas é você empregar dos recursos que Deus lhe dá, fruto do seu trabalho e da bênção do Eterno, para investir no seu reino, para ajudar o próximo, para socorrer os necessitados. Deus nos dá mais do que precisamos, não para acumular, mas para repartir, irmão. E lembra do que na última pregação que a gente deu aqui, eu trouxe um texto de João, Que João diz assim, ó, aquele que tem o suficiente para viver, ele pare, eu parafraseando, de blá, 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 dizendo que ama, e comece a viver o amor em ação. E ele traz o exemplo, então, de Jesus. Porque Jesus é o exemplo maior do amor de Deus para nós na cruz. Aqui ele está dizendo, o Hernandes está trazendo a reflexão de um outro texto, nos remetendo a João. Do tipo assim, ele está dizendo assim, olha, tudo, o fruto do seu trabalho é uma bênção do eterno. Primeira coisa, porque se hoje você trabalha, você acorda de manhã, você quer esganar seu patrão, você vai lá comer sua marmita, e isso daqui, e vai ganhar o seu dinheirinho no final do mês, isso daí sabe o que, que é, meu irmão? Bênção de Deus. Outros queriam estar no seu lugar, que hoje estão privados dessa bênção, e não estão hoje trabalhando. E ele diz, investir no reino, porque esse texto aqui fala de grana, gente, de dinheiro. E ele fala, investir o tesouro no céu é eu ser generoso. Eu aprendi que esse recurso aqui ele não é acumulativo, mas é algo que eu preciso repartir com quem tem necessidade. Quando surgiu essa onda de investimento, né, com o Henrique, com a galera aí do investimento, hoje tem o Rafa que trabalha na XP, que tem a Farol, eu comecei a pensar no meu futuro. Porque aqui todos nós precisamos também olhar um pouquinho para o futuro e pensar no que vai acontecer lá no final. E aí eu comecei a pensar, à luz da Bíblia, como que eu posso entrar nessa barca de investimento? Porque se investir para mim é só acumular e chegar no final de tudo eu ter lá 2 milhões na conta, qual é o significado disso para mim, pastor de uma igreja evangélica? E aí eu comecei a pensar... Eu comecei a ter a minha resolução sobre investimento. Eu preciso investir para lidar melhor com o meu dinheiro, fazer ele render de uma forma mais inteligente, e aí que entrou toda a minha teologia por trás disso, a teologia de Jesus. Eu preciso fazer isso com o objetivo, sim, de eu fazer para mim uma aposentadoria. No entanto, eu preciso que o meu dinheiro renda para que eu possa abençoar mais pessoas e que eu possa investir melhor no reino de Deus. Só assim, meu irmão, vai fazer sentido para mim e para você fazer nosso dinheiro render, ter uma, né, um rendimento melhor, investir na bolsa de valores, enfim. Porque senão, irmão, é viver, é fazer o quê? É juntar tesouro na terra, irmão. É juntar tesouro que o ladrão corrói, que o ladrão rouba, que acaba. E aí ele usa uma ilustração dizendo que a melhor ilustração que ele teve sobre essas coisas aqui da terra é olhar para um pote de barro todos os dias. E por que olhar para um pote de barro todos os dias? Porque nesse pote de barro está a essência do começo e do fim. É do pó de barro, do barro que o homem foi levantado, criado, chamado criatura de Deus. E é no barro, irmão, é no pó que eu e você iremos voltar um dia. E a grande pergunta é, para que e por que que nós estamos acumulando? Se é que tem sobrado um pichulezinho para guardar. Você entende? Mas eu não quero me prender nesse texto, e não é sobre dinheiro que eu quero falar. Eu quero falar sobre prioridade. E aí o outro slide vai nos ajudar um pouquinho mais, porque é sequência do texto. Fazendo uma exposiçãozinha do texto na sequência. Próximo slide, por favor. Olha o que, que o próximo slide, o próximo texto, ele nos diz. O texto aqui agora é o de a próxima sequência, capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 24. E olha só o que o texto diz. Ninguém pode servir a dois senhores. Sabe quem está falando isso aqui, gente? Jesus. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Algumas versões aqui diz riquezas, outras versões diz mamon. A grande realidade é que no original, Deus está falando que as riquezas, trazendo a ideia de uma entidade. É a primeira vez que Jesus chama alguma coisa de senhor aqui. Ele fala aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Ele não fala que César é senhor, ele não fala nada disso. Mas ele chega agora nesse momento, ninguém pode servir as dois senhores. E ele fala, olha, as riquezas ou o dinheiro, ela é uma entidade. Você pode fazer uma escolha de viver aqui nessa terra usar todos os seus talentos, o seu tempo, os seus dons, para juntar tesouro aqui na terra. Ou você pode pensar em Deus, servir a um Deus, usar os mesmos talentos, recursos, energia, o poder que você tem na juventude, para juntar, sabe o quê? Tesouros no céu. E ele diz, o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusiva. Porque ou você é devoto de um, ou você é devoto do outro, certo? E ele fala assim, talvez o ídolo mais adorado da nossa geração. A grande questão é, Deus também não aceita a devoção parcial. Uau! E aqui nos coloca num verdadeiro conflito. Tudo é questão, sabe do quê? De exclusividade. E eu vou dizer agora um pouquinho, eu tracei ali algumas histórias perdidas, fragmentadas da Bíblia, para dizer que tudo é questão de exclusividade. Primeiro, começando com a queda. Na queda foi a desconexão do homem com Deus, dessa exclusividade num relacionamento. Ou você não lê lá em Gênesis, que diz que o homem vivia em plena harmonia com Deus. Era um relacionamento de intimidade, ao todo final de tarde, homem e Deus se relacionavam de uma forma assim, ó, perfeita. O homem tinha tarefas no jardim, ele tinha responsabilidades no jardim e todos os dias se relacionava com Deus. Quando entra então a queda, o engano do conselheiro, da serpente, o que acontece com esse relacionamento? Esse relacionamento ele é rompido e a partir daí já começa a primeira crise entre a humanidade, que é homem e mulher que começa a brigar dentro de casa. Adão e Eva começam a colocar a culpa um no outro. Não, mas você que comeu não sei o quê, mas você que comeu e no final jogam a culpa para a serpente que, com razão. A grande questão é, perca do relacionamento, perca da conexão, perca da exclusividade. Deus, na sua misericórdia, preserva um povo. E a gente viu por duas vezes aqui no texto, o Daniel pregando e o Edivânio pregando dois finais de semana seguidos, dizendo que Deus, ele mesmo assim, tinha um plano para o seu povo. Guarda o povo no Egito, né, no onde o Daniel falou ali na personificação de Satanás por meio de Faraó, onde o Egito era a personificação do mundo caído, e ali Deus preserva o seu povo, onde a gente tem então a saída dessa escravidão. Quando o povo sai da escravidão, gente, o que o Edivânio ensinou? 40 anos de deserto. Numa peregrinação hoje, que se você for para o mesmo lugar, tem caravana de 7 dias. E por que que o povo ficou lá 40 anos? Sabe para quê? Texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, nos ensinou, né? Para pôr à prova o coração, para humilhar, para pôr à prova, para saber o que tinha no coração daquele povo, se eles iriam obedecer ou não, se eles iriam aprender sobre Deus e ser espelho para outras nações. Porque o convite de Deus para o deserto é, eu vou preparar uma nação santa, um povo de sacerdote que vai ser exemplo para as nações próximas. E aí, gente, no deserto, a gente vê esse cuidado, esse desenvolvimento no relacionamento. Mesmo que o homem, mesmo que o povo, muitas vezes se perdesse por lá. Mas sabe o que foi um outro texto que me lembrou? Que num determinado momento, o povo olhou para as outras nações e falou assim, olha, eu não quero mais ser governado por um Deus. Eu quero ser governado por um homem. Eu quero um rei, como as outras nações têm. Me coloca um rei para governar sobre nós. Sabe o que isso nos mostra? Que ali começou abaixo a teocracia. Nós não queremos mais ser governado com Deus. Podemos até ter Deus, o nosso conselheiro, mas nós queremos ser governados pelos homens, assim como as outras nações. E sabe o que me chama a atenção aqui, gente? É que ainda no meio desse povo, surge um pastorzinho de ovelha, que em meio ao desafio do filisteu, frente a todo um povo de Israel, ele diz assim, o pastorzinho, quem é esse incircunciso que ousa se afrontar o Deus dos exércitos? Um homem entre todos ali que nunca esqueceu que o verdadeiro Senhor e governador e rei sempre foi Deus. E para Davi, a teocracia sempre existiu. Olhando para o texto, depois, alguns anos depois, na sequência, a gente tem um texto que eu me deparei, que eu fiquei bolado com esse texto, que está em 2 Reis, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, mantendo o dedo lá em Mateus, capítulo 22, a gente vai contar a história do rei de Judá, do reinado de Josias, e a gente vê que Josias é um dos poucos reis que andou reto diante do Senhor. Capítulo 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Versículo 1. E a palavra de Deus vai contar um pouquinho sobre a história desse rei, que diz assim: Josias, ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz: a mãe dele se chamava Jedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui a gente tem um rei. E olha só o que aconteceu no reinado desse cara, e uma revolução que aconteceu por meio da vida dele. A Bíblia diz que eles começaram a reconstruir, a edificar templos, a fazer o que tinha que ser feito. E num determinado momento da palavra, olha isso, versículo 8. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã: olha só a descoberta do cara, irmão. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Aqui eu fiquei chocado. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ou seja, existia um livro perdido. A Torá estava perdida dentro da casa do Senhor, gente. E aí ele continua: e o Quias entregou o livro a Safã, que era o escrivão, né? E o Quias entregou o livro a Safã e esse o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: olha, os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor, entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e tem a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Estudiosos dizem que esse livro ficou perdido, sabe quanto tempo? 50 anos. Ou seja, 50 anos. O livro perdido dentro do templo. E os caras sem contato com aquilo que Deus tinha de proposta espiritual para a vida deles. Aí, olha o que a palavra de Deus é capaz de fazer a um coração, quando ela é lida, quando ela é entendida e quando o Espírito do Senhor toma com poder. Versículo 11. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Meu irmão, sabe o que é quando rasgava as vestes naquela época, o que significava? Sabe o quê? Profundo lamento e profundo arrependimento. Os caras ficaram diante da vontade de Deus naquele tempo, naquele momento, depois de 50 anos com o livro escondido. O cara ouve a vontade de Deus para a vida dele e ele fala: meu Deus, rasga suas vestes. Num símbolo, sabe do quê? De miséria. E sabe qual que é o grande problema da nossa geração hoje? Nós não temos livro perdido. O livro está no templo da igreja, o livro está na nossa casa, temos 2, 3, 10 versões dentro de casa, mas o livro está perdido, sabe aonde? No nosso coração, meu irmão. Não tem mudança e transformação de vida, já não se rasga espiritualmente vestes nenhuma, já não existe arrependimento. Muitas vezes nós andamos do jeito que nós andamos, da forma errada que nós andamos, sem nenhum tipo de transformação. E sabe o que é pior, mano? A palavra de Deus está sendo pregada, o desafio está sendo feito ao nosso coração, mas muitas vezes está perdido o livro, sabe aonde? No nosso entendimento e no dentro de nós, irmão. A gente não consegue mais encontrar a verdade de Deus, banalizamos tudo isso, gente. Sabe o que é? Prioridade. É questão de prioridade. É sobre isso que Deus fala durante a Bíblia, todo momento. Perdeu o livro, dançou, irmão. Viveu quando, como quer. Achou o livro, precisa ter transformação. E a transformação sabe o que é? Arrependimento e fé naquilo que contém o livro. Sabe o que acontece depois? A Bíblia nos declara que o livro, ele também foi, a palavra que foi lida aqui, a palavra também foi revelada à humanidade de uma forma exclusiva, na figura do Filho. E o Verbo se fez carne e andou entre nós, meu irmão, cheio de graça e de verdade. E sabe o que o Verbo fez? Foi rasgado na cruz. E a expressão maior de amor em toda a história foi revelada de uma vez só ali naquela cruz. Para chamar homens e mulheres, sabe, ao arrependimento. Essa é a palavra, essa é a mensagem exclusiva da Bíblia. Se você for ler os evangelhos e querer entender qual que é a mensagem dos evangelhos, arrependimento e fé, arrependimento e fé, arrependimento e fé. E agora a gente tem o próprio Cristo, Deus encarnado nessa terra, ensinando o povo. Ensinando e formando os seus discípulos, que iriam então formar a igreja do Senhor. Essa é a igreja aqui. E essa igreja aqui foi chamada, sabe o quê? Para um dia ter um relacionamento no final com o noivo, irmão. Com o noivo. E lá a noiva vai ser apresentada por Cristo. Sem mácula, sem ruga, perfeita. E sabe o que eu penso aqui, gente? Na nossa esfera humana, no que significa um relacionamento entre noivo e noiva? Significa um relacionamento, mais uma vez, de prioridade e exclusividade, irmão. Quem é o cara maluco que vai casar com uma mulher, não é verdade? Que é noivo de uma mulher e que permite que a sua noiva se deite com um outro homem? Hã? Já pensou nisso daí, meu irmão? Não, gente. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ela está nesse tempo aqui da história, enquanto chega o fim, para se preparar, irmão. E quando fala de noiva, não pensa que é a igreja. Agora, não, vamos colocar um painel de LED aqui para ficar mais bonita para Cristo. Não, vamos colocar agora uma TV ali, 42 velhas de LCD. Não, não é isso. Sabe, apresentar sem ruga e sem mácula? É você, irmão, como igreja. É você pensando na prioridade, olhando para a história e falando, uau, Jesus morreu na cruz por mim, eu preciso ter essa mudança em qualquer área que seja, sabe por quê? Eu sou a noiva, eu vou ter um encontro com o noivo. E o noivo, sabe o que ele quer? Exclusividade, irmão. Ninguém aqui quer dividir a sua mulher com outro cara, não, irmão. Quem quer dividir? Não, é minha noiva, é exclusiva. Passa para o próximo slide, meu querido. Quando Deus está na prateleira, nós mergulhamos na inquietação do coração. O texto continua e agora ele vai falar sobre a ideia do... Ele vai começar a falar sobre a ideia do texto sobre... Como que é aquele negócio que eu falei antes? Que o texto vai falar sobre ansiedade. E ele vai falar assim, cara, sabe por que vocês estão assim? Porque vocês não têm prioridade. Sabe por que o coração fica inquieto sobre essa questão do futuro? Porque não tem prioridade. Vocês não têm fidelidade, na verdade. Ele vai dizer, ó, portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque sabe quem tem que ficar preocupado com isso daqui, gente? Os gentios. Sabe quem é os gentios aqui no texto? Aqueles que não querem ter um relacionamento nenhum com Deus. Quem não quer ter relacionamento com Deus vai viver pelos seus próprios... Pelas suas próprias forças, tá ligado? É isso que o texto está falando. E aí ele vai correr atrás de dinheiro boladão, vai querer estourar na bolsa, vai jogar na Mega Sena, vai dar seus pulos, porque ele entende que Deus não resolve o problema dele. Ele entende que resolve o dinheiro, o problema dele é dinheiro. Ele precisa estar bem aqui para ele estar confortável e seguro. E aí sabe o que a Bíblia está falando aqui, gente? Você está preocupado, irmão? O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir? Ele já traz exemplo dos passarinhos. Ele fala, ó, passarinho, mano, entra na cozinha do Senhor todas as manhãs, irmão, e é alimentado pelo próprio Deus todo dia, ó. Sabe o que Deus faz, irmão? Levanta até os irmãozinhos aí, ó. Vai perguntar pra Josefa ali, ó. O que que o Deda faz aí todo dia? Fala, quanto de quirela gasta ali, ó, Josefa? Quanto? Ele falou que eu acho que é 30 quilos de quirela por mês, mano. Sabe o que que é isso? É Deus usando um homem, mano, para alimentar a própria criação dele. Aqui nesse quintal é a coisa mais linda de tarde. É rolinha, é não sei o quê. Ficar, mano, tomado o chão aqui, ó. Tomado. É fazendo água com açúcar para colocar o passarinho beber água com açúcar, xará. Meu irmão, sabe o que é isso daí? É o zelo de Deus. Além de deixar a natureza para o passarinho ser tratado, ele usa ainda homens na história para falar, ainda vou dar um guere-guere mais top para a minha criação. E você acha que você, sendo filho de Deus, meu irmão, Deus ele vai esquecer de você? Ele fala, tira, mano, a inquietação do coração, ó. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E ele fala assim, ó, pois o vosso Pai Celeste sabe do que você precisa, de quais são todas as suas necessidades. E aí, gente, a gente acabou de cantar aqui, ó, isso é uma verdade para você? Cantamos a canção de Filipenses aqui. A última música que a gente cantou aqui agora. E você encheu o seu peito aí, né? Que quando tinha todo mundo de máscara, que era da hora cantar, né? Cantava feio pra caramba, né, velho? E aí ninguém via sua cara, né? Só via seu olhinho, né? Cantando feio, gostoso, alto, bonito. Ninguém te vendo. Era uma delícia. Só que foi uma verdade pra você o que você cantou hoje? Porque a canção de Filipenses que foi cantada aqui, pode cantar no final se vocês quiserem, fala assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ações de graça é olhando para o passado, para aquilo que Deus já fez, irmão. Isso que é com ações de graça. É você colocar diante do Senhor as suas necessidades, lembrando daquilo que Deus já fez no passado. E, meu irmão, se você começar a olhar aquilo que Deus fez você para trás, ah, meu amigo, você vai começar a encher o seu coração de gratidão, porque Deus ele fez muitas coisas. Só que se tem uma coisa no coração do ser humano que é fato é, nós somos ingratos. E isso a gente vai ver na esfera humana. Eu faço pro Edivânio. Mas no dia que eu dar uma rateada com ele, mano, você tá ligado que a nossa amizade vai ser colocada à prova. E muitas vezes, mano, o coração ingrato, o que que faz? Faz com que a gente esqueça tudo aquilo que já foi feito na história. É assim que acontece com Deus, mano. A gente está pensando daqui para frente. E quando ele fala com ações de graça, é dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha para trás e vê tudo que Deus fez na sua vida, irmão. E vê se não vale a pena ter um relacionamento com ele. De confiança, de exclusividade e de prioridade. Ele continua dizendo, se você colocar o seu coração no lugar certo, firmado em Deus, confiando em Deus. Nesse mesmo versículo tem uma promessa. Ele fala, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Willis, é um negócio que você não entende, mano. Excede o entendimento, vai além da nossa compreensão. Ele diz assim, ó, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, não na solução do dinheiro, não na esperança dos ganhos, mas em Cristo Jesus. É nele que nosso coração vai ser guardado. Passa para o próximo, irmão, e nós estamos chegando no fim. O Willis compartilhou uma vez no grupo do PG uma lista de prioridades, a mulher no caderninho colocando lá, e eu coloquei no slide, irmão. Eu não gosto de caderninho, de foto de caderninho. E aí no meu aqui, ó, na minha lista de prioridades, que é igualzinho que o Willis compartilhou, tem lá, ó, o versículo depois, na sequência aqui, é o meu versículo de batismo. Mateus 6,33, que é, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais serão acrescentadas. Então a segunda coisa, a terceira coisa, a quarta coisa, a quinta coisa, Thelma, será acrescentada, irmão. Sabe o que Deus está falando aqui mais uma vez? Prioridade, exclusividade. Você tem que buscar Deus em primeiro lugar, irmão. Eu lembro que... E aí Deus me faz acontecer umas coisas práticas, assim, né? Eu nunca gostei de dever. E eu estava lembrando dessa história ontem. Que eu fui comer numa quermesse aí com o Eduardo e com a Fernanda, meus cunhados. E aí a gente conversando das coisas, eu nunca gostei de dever. E no começo do nosso casamento, a gente era meio durão, eu e a Flavinha, né? Flavinha não tá estourando agora aí, ó, tal, né, não sei o quê, né? Tá começando a melhorar as coisinhas agora. Mas só que no começo, irmão, nós pagava aluguel, era doído, irmão. Era pagar aluguel, o dinheiro dela, o ganho dela com o meu ganho, juntava os dois, pagava as contas certinhas, sobrava nada. E aí eu caí na besteira de quebrar a mão. Pá! Quebrei a mão. Quebra a mão, acontece o quê? Caixa, filho. Entrou na caixa, não entra na caixa não, irmão. Vai trabalhar de mão quebrada, porque demora. Entrei na caixa. 4 meses, mano, para ser chamado para fazer a perícia. Ou seja, 4 meses só com a renda da Flavinha. E aí, meu irmão, a Flavinha ficava impaciente de me ver em casa. Lembra, Flavinha? Cadê ela? Olha lá. Aí eu falava assim, ó, eu com o braço quebrado, mano. Ô, faz comida pra me jantar, pinta a casa, mano. E eu comecei a pintar a casa com o braço quebrado, assim, segurando o negócio, pintando assim, ó. Só pra agradar a mulher, mano. Fazendo faxina, varrendo. Tudo, eu aprendi a varrer assim agora, ó. Eu sei varrer, acender um fósforo, irmão. Pra quem tá com o braço quebrado é uma loucura. Vocês não sabem o que é isso. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Começou a entrar uns negativos. Aí eu falei, nossa, pronto. Fiquei devendo. Não estava dando para pagar as contas. E a minha avó já dizia, filho, você é pobre. A única coisa que o pobre tem é o nome. Esse negócio me persegue, mano, minha vida. Então, eu com esse negócio de nome, meu irmão, eu não gosto de ter nome sujo, nada. E aí o que acontece? Aí ficou R$500 negativo. E aí eu comecei a apertar daqui, apertar dali. Eu... esquecendo Deus, fazendo daqui, fazendo de lá. Nossa, como que eu vou pagar isso aqui? Não sei o quê, misericórdia, não sei o quê. Mano, me debatendo, mano, dentro de mim para fazer as coisas. Como fazer isso? Como fazer isso? Aí um belo dia, mano, o Danilo Adulce me liga, falou, tem aquele projetor lá, tem como você levar para mim? Eu falo, claro, Danilo, tem. Tem sim, ficamos batendo um papo ali. E ele falou assim, cara, e outra coisa, Deus colocou no meu coração de eu fazer uma oferta para você, mano. Passa o número da sua conta. Na hora que ele falou isso aí, meu irmão, eu nem falar no telefone eu conseguia mais. Eu já comecei a chorar. Pera aí. Aí passei o telefone para a Flavinha. E, gente, isso aqui não é coisa de igreja sensacionalista, não, irmão. Eu nem tenho esse perfil. Eu passei o telefone para a Flavinha passou o número da conta. Eu devia, eu acho que uns R$501. Ele fez uma transferência de R$500 na minha conta, irmão. E sabe o que eu aprendi naquele momento? Parece que veio eu fui tomado da sensação de que, cara, Deus ele precisa estar sempre em primeiro lugar. Porque eu me debatendo igual um louco. Deus ele foi lá na graça dele e falou, não, eu vou te. Isso é algo que você precisa, eu sei disso. Eu vou suprir essa sua necessidade. E na medida, mano, assim, ó, na medida. Parece que o cara sabia o meu extrato bancário. Não podia ser 200, 300, 1.000. R$500. Eu falei, não é possível. E aquilo no meu coração, eu falo assim, coloca Deus em primeiro lugar. E agora vocês estão olhando para mim com essa cara chocada, eu falo, nossa, o pastor então é o pastor da prioridade. Coloca Deus em primeiro lugar todos os dias. Negativo, irmão. Às vezes Deus fica na prateleira, eu tenho que... Deus, perdoa, Senhor. Perdoa. Porque, gente, é nas mais variadas áreas da nossa vida, ó. E sabe qual que é o lance, ó? É na igreja de Cristo que, primeiramente, o reino de Deus se manifesta, irmão. E o seu domínio, glória e beleza. Se a gente não manifestar o reino de Deus para fora, por que a gente não ora assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feito o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, ele se manifesta na sua vida. Não vai ser no seu vizinho incrédulo que não quer saber de nada, irmão. Se não tiver beleza de Deus aqui, vai ter beleza de Deus aonde? E aí, gente, passa para o próximo slide. Como estão as prioridades do reino nas mais variadas áreas da minha e da sua vida? Porque, às vezes, mano, a gente aqui chega na igreja, nós chegamos, paz do Senhor, irmão, aleluia, como você está? Aí você olha esse cara assim e fala, meu, que cara top, esse é crente de verdade. Quero passar o perfume da unção que ele está passando, porque não é possível. Aí o cara, mano, é uma lástima em casa. O cara na frente dos outros é bonzinho, em casa é uma tranqueira com a mulher, mano. Onde está a prioridade? Às vezes no trabalho. Hoje, com a ideia do home office, é liga no online aqui, mano. Bota para girar lá falando que você está na reunião e vai dormir. Isso é papel de crente, irmão. Home office hoje está assim, irmão. Crente honra. A Bíblia fala para o crente honrar o seu Senhor na terra, aquele que gera emprego para ele, como a gente estivesse fazendo para Deus. E quando a gente liga o computador e vai dormir, a gente está fazendo a mesma coisa para Deus, mano. Hoje no home office isso é uma realidade, né? Como que está a família? Como que estão as prioridades no casamento? Relacionamento, cara, que Deus ele ilustra para falar que um dia a noiva, a igreja vai estar com ele nos céus, é o relacionamento humano. Ele fala, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, e Cristo amou de forma sacrificial, tá bom? E ele fala, mulheres, respeitem o seu marido. Prioridade, mulheres. Como que está o relacionamento dentro de casa com o seu marido? Você tem respeitado o seu marido? Ou tá igual lá em casa lá, vai lavar a louça, miserável. Volta lá, meu filho. Como que tá, maridos, como que tá a prioridade no casamento de vocês? Vocês amam de forma sacrificial? Sabe, do tipo, meu, tá difícil, mas nós tá junto, vamos com tudo. Vamos trazer agora, transferir isso. Eu quero trazer uma série sobre isso, prioridade, tá? Isso aqui só é uma primeira conversa. Depois eu quero destrinchar ali, ó. Prioridade no casamento, prioridade no trabalho. Eu vou destrinchar isso em outros temas depois. Mas, gente, como está a sua devoção? E quando eu falo devoção, é minha devoção a Deus. É prioridade? Ou tá, ó... E dependendo da devoção, mano, ela reflete no culto. Como está o seu compromisso, a sua prioridade com o culto público? Porque parece que agora ninguém vem mais para a igreja por causa de Covid, que não sei o quê, não sei mais o que está acontecendo, gente. Como que está a sua piedade? A gente fala, quando fala piedade, a gente está falando na nossa consagração daquilo que nós temos, nos nossos recursos, em favor do próximo, em compaixão, como Jesus foi, cheio de compaixão. Como está? Como está no serviço? Gente, vocês são uma igreja que tem dons e talentos. Todos vocês têm um ou mais de um. A gente já estudou isso numa série. Como que eu estou dedicando isso daqui? Meus dons e talentos. Estou negligenciando, estou agindo, estou fazendo. O que que eu estou fazendo? Gente, tem várias necessidades. Eu quero ver você. Vai lá no jiu-jitsu qualquer dia, terça, quinta e sábado. Tem dia para você escolher. Vai lá dar um oizinho no moleque, vai lá dar um abraço. Vira um galão de água lá para dentro, irmão. Traz aí uma coxinha para nós comer. Nós já pensa em comida, né? Quer ajudar, gordinho, já pensa logo na parte da comida, né? Traz um lanchinho, mano, faz aquela surpresa. Vem aqui, eu falo, quero compartilhar um versículo com a molecada. Você entende? Tem gente aí que tem doado kimono. Olha, a gente quer agradecer demais, mano, a igreja. Mas é isso, gente. Prioridade. Olha a história que a gente contou hoje da Bíblia ali, ó, prioridade. Quando